Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos, tá vendo como é rapidinho, rapidíssimo. Se você ainda não participou, ou se você já participou e quer participar de novo, envie mensagem para 21 98 486 7633, ok? Temos um aniversariante, não fuja não. Ai, ai, ai. Temos aniversariante, porque hoje é dia 3, então dia 2, ontem, Reinaldo da Silva Lino, técnico de sistemas audiovisuais, teve aniversário.
Parabéns pra você.
Enquanto vocês enviam mensagens, que é fundamental, vamos aos nossos recados. E o primeiro recado é da Rádio Rio de Janeiro. Nossa rádio do coração, a rádio que toda a família pode ouvir. Sabe por quê a Rádio Rio de Janeiro continua no ar? Porque ela também é sua. Essa sintonia de paz, esperança e consolo só existe porque uma grande família de pessoas acredita nessa missão. Estamos realizando a nossa campanha anual de cota extra. Se estiver ao seu alcance, faça uma contribuição especial de R$ 350,00, com a possibilidade de parcelar em até 5 vezes e, se preferir, contribua com o valor que puder. Anote o nosso WhatsApp 21-3386-1422. Faça um Pix pela chave celular 21-99-215-8158. A Rádio Rio de Janeiro, você não está ao lado dessa missão, você faz parte dela. E com certeza absoluta, gente, vocês fazem, nós fazemos, todos nós. Nós já falamos aqui algumas vezes. Quem está à frente, né, na frente do microfone, quem vocês ouvem e vocês assistem, são voluntários, né? Tanto as pessoas responsáveis pelos programas como os convidados são voluntários. As pessoas atrás das câmeras são profissionais, sem os quais vocês não estariam nem nos vendo nem nos ouvindo. E é uma equipe fantástica. Uma equipe pequenininha, mas uma equipe fantástica. Então, tanto a equipe precisa receber, como assim como nós estamos encarnados, precisamos nos alimentar, precisamos beber água, precisamos de autocuidado. Isso aqui é um prédio, quer dizer, é prédio, posso chamar de prédio, né? Tem instalações elétricas, água, equipamentos para que você possa receber o melhor, a melhor imagem e o melhor som. Tudo isso tem custos. E assim como o centro, o Grupo Espírito, o local que você participa, não visa lucro, precisa de voluntários, precisa de auxílio, precisa de doações, a Rádio Rio de Janeiro também precisa da sua participação para que ela continue existindo. Ok? Então, vamos ao segundo recadinho. Você só tem um, não vou intercalar.
Só tem um, mas é importante.
Com certeza absoluta, tanto são. Mas como eu já estou assim, com todo carinho, com todo amor do coração, com todo carinho, puxando levemente a orelha de todo mundo, porque quem é espírita, né, o ideal é que participe, porque um dos nossos desafios é divulgar a doutrina espírita. E nada melhor, não isenta outras maneiras e outras formas, mas nada melhor do que você fazer isso através da Rádio Rio de Janeiro. Ah, você sabe que eu já ouvi isso? Eu não sei se vocês vão acreditar. Tem gente que não sabe que a Rádio Rio de Janeiro existe. E aí, de novo, espíritas. Como assim existem pessoas que não sabem que a Rádio Rio de Janeiro existe? Você não fala sobre a Rádio Rio de Janeiro? Palestrantes, vocês não falam sobre a Rádio Rio de Janeiro? E eu já escutei uma nova. Ah, mas a Rádio Rio de Janeiro é só do Rio de Janeiro.
Ai, Jesus. Tá bom. E a internet fica onde?
Pois é, não é, gente. O Brasil inteiro ouve a Rádio Rio de Janeiro. Pessoas de fora do país ouvem a Rádio Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, com toda a mão no coração, vamos auxiliar divulgando a Rádio Rio de Janeiro, falando sobre a Rádio Rio de Janeiro. E aí, aproveitando essa deixa, nós falamos que, assim, todas as casas e todos os grupos precisam. Quando a sua casa for fazer algum evento, participe. São voluntários que organizam, são doações que as pessoas recebem. E aquele evento, aquele acontecimento, é para que a sua casa continue existindo. Ah, mas é domingo, é dia de família, leva a família. Ah, mas eu vou receber convidado, leva o convidado. Ah, mas dá licencinha, chega lá, cumprimenta as pessoas que normalmente não participam do grupo no mesmo dia, no mesmo horário que você. Tira foto, compra, por favor, qualquer coisa ou muita coisa, e aí volta para casa. Ai, que legal. Mas não deixe de prestigiar. É a sua casa. Se você que faz parte dela não for, quem é que vai? Seu convite.
É um convite que a gente sempre precisa divulgar, porque faz parte das questões da gente melhorar a nossa vida pessoal, melhorar a nossa sociedade. Não é uma atividade de um centro espírita. Todos os centros, os grupos espíritas realizam trabalhos sociais. O GEID não é diferente, né? O GEID fica na Praia do Barão, 151, Praia Congonhas do Campo, bem em frente ao mar ali. E nós temos uma sede social que fica na Rua do Romancista 96, o Instituto Reaprender. E lá nós nos reunimos toda quinta-feira, 7:30 da noite, um pouquinho antes, para sair pelas ruas para distribuir quentinha aos irmãos que estão na rua. Né? Moradores de rua, em situação de rua. Então a gente convida quem quiser participar, quem quiser conhecer. Se não puder ser pelo GEID, busque algum local. Né? Muitos templos religiosos já fazem esse trabalho, não só espíritas, para a gente melhorar o entorno. A gente é corresponsável. A gente está falando aqui, né, de corresponsabilidade. Eu sou corresponsável? Eu sou. Existem alguém, pessoas com muita responsabilidade? Existem. Mas nós temos corresponsabilidades. Então, aquele irmão de rua ali, né, como seria bom a gente receber, se a gente tiver numa situação dessa, um prato de comida, um olhar, uma atenção. Então, participe. Né? A gente sai sempre 7:30 da noite lá do Instituto na Freguesia, tá? Todos convidados.
Tá vendo? Aproveita as oportunidades. Não se esqueçam também, nós estamos aqui falando antes do início do programa, da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que fica aqui, na Paralela, Rua Praia da Rosa, 1237. Lembra, nós falamos, logo no primeiro bloco, o Caio deu o Instagram do GEID. E nós, assim, siga a rede social da casa que você, ou do grupo espírita que você frequenta, tá? É importante para o local que você frequenta. E siga também a rede social da Rádio Rio de Janeiro e da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Ai, por que que você fala tanto da assistência? Ela é a mãe da rádio, gente. Ela é a mamãe da rádio. Então, assim, com todo carinho e gratidão, siga a assistência, tá? É arroba, cadê? Fugiu aqui, mas bota lá Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso que vai aparecer. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, porque ela aparece aqui, é o bazar. Mas é assistência, underline, espírita, underline, Paulo. E aí passe a seguir, que você vai ficar sabendo de tudo que acontece lá. De vez em quando tem evento, tem muita publicação, tem o que acontece lá dentro. Tudo muito bom, com muito carinho. Então dê atenção e passe a seguir, que você vai ficar sabendo, inclusive, das palestras que são realizadas e dos demais trabalhos que acontecem lá. Ok? Algo mais em termos de aviso?
De avisos, não.
Então, vamos partir para a nossa participação. Nós temos uma participação aqui muito especial. Todas são, como vocês sabem, não tem sentido um programa ao vivo sem a sua participação. E nós temos aqui a Isabel de Jacarepaguá. Oi para ela e para todo mundo de Jacarepaguá. E ela diz: boa tarde. Quando tinha 20 anos, fiz aborto. Já era mãe. Me arrependi muito. Eu não era espírita. Agora estou com 86 anos. Criei dois netos, com as graças de Deus. Tenho um bisneto de 12 anos. Parabéns! E gratidão imensa por você compartilhar conosco, Isabel. Receba todo o nosso carinho. É assim, muito bom, né? Quando a pessoa assim passa a ser espírita e passa a entender de outra forma as coisas. Muito bom. O que vocês contribuem?
Olha, eu lembrei aqui da gente falar, não deixar de falar, senão também a nossa orelha é puxada, né? Sobre evangelização.
Sim.
Para que as futuras mamães, os futuros papais, as futuras famílias já cresçam, né? E coloquem isso na mente, essa questão da responsabilidade, essa questão da corresponsabilidade de todos da família, da contribuição para uma sociedade, porque sempre que acontece isso, eu costumo colocar assim, há uma quebra ou um saque na economia da vida. Isso tem um preço para a sociedade. E nós, né, recebemos esses preços juntos, uns mais, outros menos sentem. Mas é uma economia coletiva também. Então, toda vez que alguém realiza algo assim, que não é, né, algo inimputável, algo, né, que você não possa reparar, nossa irmã acabou de falar que deu o exemplo, teve a coragem de falar, né, tudo é contornável diante da lei divina. Deus quer a nossa reabilitação, não quer a nossa punição. Então é importante a gente colocar que desde já a gente precisa construir um mundo melhor com aquilo que a gente está fazendo agora, com a maneira como a gente vive agora, viver uma vida mais espiritualizada, né? Buscar na religião, seja qual for esses aspectos, passar para sua família, para sua filha, para o seu filho, né? Dar os exemplos e eles vão ter oportunidade de escolher. Uhum. E quando o exemplo está presente, né, certamente que eles vão poder escolher bem. Né?
Com certeza. E foi muito gratificante, né, ter ouvido a Isabel, porque ela é mãe, ela é avó e ela é bisavó. É. Olha que coisa gostosa, né? Que coisa boa. Mas o que o Caio está trazendo, gente, é muito importante, muito. Porque quando a proposta foi realmente assim, nós estávamos assim instigando para que as pessoas despertem para a própria responsabilidade. E não é apenas uma pessoa que tem responsabilidade sobre o aborto. São todas as pessoas envolvidas na questão. E aí, quando ele traz a questão da evangelização, é fundamental porque somos nós e qualquer um de nós que educa, que passa valores. E quando você frequenta, nós já falamos sobre isso. Mesmo quando as pessoas, os adultos responsáveis, têm religiões ou crenças diferentes, decidir qual para levar a criança, porque faz diferença. Orientar desde pequeno faz a diferença. Aquele espírito encarnado, ele precisa de auxílio nessa nova caminhada. Ele precisa de luz para conseguir tomar as decisões conforme os valores, as orientações que ele recebeu. A consciência nos auxilia muito, mas se ele não tem noção nenhuma, não é dado para ele, tudo é permitido, fica complicado, né?
Uma coisa que eu estava pensando aqui, né, sobre a questão da mãe que fez o aborto, né? Então, eu tenho um familiar que fez, mas é evangélico. Então, não entende, né, a luz da doutrina espírita, né, e essa pessoa sofre muito. Né, então, o apoio da família também
é fundamental,
porque ela já fez, e agora? O que ela vai fazer com isso? Uhum. Mas ela seguiu a vida, teve outros filhos, né, como a nossa irmã, Silvia, né, que se pronunciou aí. Mas é muito importante que a pessoa que fez, ela não fique se culpando eternamente, porque Deus não quer punir. Deus é puro amor. Ele vai te dar novas oportunidades, como a gente tem, né, creches que você pode trabalhar ali, tem orfanatos que você pode, às vezes, até adotar. Nosso irmão Caio é um exemplo disso. Sim. Adotou duas crianças.
Muito,
né? Então, isso daí vai, de certa forma, te mostrar que há caminhos para você não entrar num sofrimento eterno, até porque esse sofrimento não existe, né? Deus quer que você se recupere o tempo todo. E sempre vai ter uma porta e uma oportunidade para você, né, conseguir superar essa dor. Não sofra, né?
E você trouxe assim uma possibilidade, gente, que é assim maravilhosa, que é essa questão da adoção. Eu conheço casais que ao namorar já combinaram de adotar,
bacana,
entendeu? Eu conheço casais que tiveram filhos e que adotaram outros filhos. É uma família grande. E conheço pessoas que, assim, não tiveram como ter filhos. E a alegria foi a adoção. Então, quer dizer, às vezes a gente não tem condição, quer dizer, o Caio citou até a questão do estupro, né, que aí a pessoa não quer conviver.
Sim.
Mas às vezes alguém, seja conhecido ou não, às vezes a própria família adota, quando alguém desencarna, a família pega a criança, tem vários casos diferentes. Mas, assim, quando você não quer, ao invés de, assim, acabar com aquela oportunidade, acabar com aquela vida, com aquela existência, a oportunidade da encarnação, você pode fazer exatamente isso. Sim. Vai fazer muita gente feliz, entendeu? E nós que trabalhamos, você, não sei se você também, eu acho que você, sim, trabalha, né, na desobsessão.
Trabalho.
Pois é. Nós sabemos, né, temos essa possibilidade de ouvir nossos irmãos enquanto espíritos, e realmente é muito doloroso e a cobrança é muito grande.
Sim. E tem outro aspecto, também. Se você não tiver condições de adotar, você pode trabalhar numa creche, num orfanato, né? Nós mesmo temos lá no instituto, né, a creche.
Isso.
E ali quantas pessoas trabalham voluntariamente, né? As pessoas trabalham ali voluntariamente, cuidando daquelas crianças, é muito amor envolvido, a gente que participa, que conhece lá, né? Então, também há várias maneiras, se você não tiver condições de adotar uma criança. Você pode também adotar uma criança ajudando financeiramente, né? Você pode adotar indo lá doando suas horinhas de trabalho para ajudar no orfanato, na creche. Há sempre oportunidade de resgate, gente. Deus abre infinitas portas para a gente.
Com certeza. E, assim, ressaltando o que a Márcia trouxe, a Isabel, ela diz: trabalhei no CELDE durante 40 anos. A maioria eram crianças. Aplicava passes, beijos no coração de vocês. Tá vendo? Uma trabalhadora voluntária e com crianças.
Exatamente. Muito isso bom. Faz parte, né? Muitas vezes a gente sabe, né? É aquilo que eu falei antes. Os porquês a gente sabe, o para quê a gente não sabe. Mas algumas pessoas não têm condição nessa existência de ter uma gestação, né? E de colocar no mundo biologicamente alguém aqui. Uhum. Mas existem outras formas.
Sim,
então Deus não quer punir, Ele quer que você encontre meios de reparar o que você precisa reparar, aprender o que você precisa aprender, reencontrar quem você precisa reencontrar. Ele vai abrir portas e caminhos, né? Mas você tem que estar consciente do que você pode fazer, né?
E como a Márcia trouxe, né, um caso da família dela, quer dizer, o sentimento de culpa, né? O remorso, né? Faz com que você baixe a sua vibração. Quando você parte com a Isabel para fazer um trabalho voluntário, quando, sim, você segue o caminho, quando você vai fazer o bem, aí a coisa muda. Porque é uma forma de você estar, entendeu? Amando. Você está, assim, dentro de você, fazendo o antídoto contra tudo que a gente comete de equívoco. Porque a gente comete, tá, gente?
É.
Nós estamos num mundo de provas e expiações, todos nós passamos por provas e expiações. Não é fácil, né? Quando a gente está encarnado, a gente sabe que não é fácil. Quando a gente está, assim, livre do corpo, a gente, oba, não, pode botar, eu consigo, mas chega aqui no corpo, fica um pouco mais complicado. Mas a gente consegue. Deus é boníssimo. É boníssimo mesmo. Como o Caio disse, ele dá todas as possibilidades, mas nós temos o livre-arbítrio. Então, quer dizer, ninguém vai pegar você, pum, botar aqui. Não, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que caminhar. Tá difícil? Ninguém te entende? Procura ajuda. É fundamental. Nós já falamos aqui também algumas vezes, as pessoas, assim, têm uma facilidade, graças a Deus, de auxiliar. Então, estender a mão para ajudar o próximo. Isso é muito bom, é gratificante e é o caminho, né? O amor ao próximo. Mas existe, assim, uma dificuldade imensa de pedir ajuda. Estender a mão para pedir ajuda. E a gente precisa exercitar isso. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Ninguém é. Todos nós passamos por momentos complicados. E todos nós precisamos de ajuda. O que é extremamente pesado para você, dividindo, compartilhando, se torna mais leve e se torna possível. Porque por mais difícil que seja, o bom... Qual é o lado bom do difícil? Você já esteve aqui.
O lado bom do?
Difícil.
O lado bom do difícil? Não lembro.
Tá vendo, né, Márcia? Ouvinte! Você que está acompanhando o programa, você podia responder. Mas o lado bom do difícil, por mais difícil que seja, é que não é impossível. Então, com ajuda, entendeu? A gente consegue. Com fraternidade a gente consegue. E se você participa de uma casa, não fique com vergonha. É a oportunidade de a gente trabalhar o nosso orgulho. De chegar, entendeu? Se não tem entrevista, atendimento fraterno, se não tem uma pessoa... Porque atendimento fraterno é confidencial. Mas se não tem, tem aquela pessoa que você é mais chegada, tem aquela pessoa que é responsável pelo trabalho, que você é voluntário, tem aquela pessoa que você frequenta a casa, que você tem um pouco mais de intimidade. Busque ajuda. Porque às vezes quando a gente está metido, né, ou está naquela situação complicada, a gente esquece das possibilidades que existem dentro da própria casa.
Sim.
Né? E aí o outro traz essa luz. E fica melhor. Então, nós estamos no mês Setembro Amarelo, a gente vai estar falando durante o mês sobre isso, em que é fundamental que a gente tente perceber o outro, que a gente, assim, se esforce, mesmo que você bata numa porta, que você fale com alguém e não consiga a escuta que você espera, o acolhimento que você espera, continue buscando. Bata em outra, conversa com outra pessoa, procure outra pessoa. Não desista. Procure ajuda. Ok? Por favor. Falar é fundamental. E quem escuta, olha, ouvido, a gente faz porque todo mundo aqui tem ouvidinho, né? Mas escutar significa você ter interesse em entender o que a pessoa está querendo te transmitir. Então, está na dúvida? Ou não está na dúvida? Você acha que você tem certeza absoluta do que a pessoa está falando? Por favor, respira fundo. E ao invés de chegar falando, pergunta. Ah, a pessoa está assim chateada, entendeu? Eu acho que é porque ela não comeu. Pergunta. Você está assim porque você não comeu? Se você acertou, a pessoa vai falar é. E você resolve a questão. Não, não é isso. Tá, então eu não consigo entender. Você pode explicar, a pessoa vai falar de novo ou ela vai falar o que é. Na realidade, eu não estou com fome, estou com sede. Pronto, resolveu o problema. Não deduza, por mais que você ache que conheça a pessoa. Pergunte e escute com atenção para que você possa auxiliar verdadeiramente, tá? Estamos rumando para o final.
Eu queria só deixar aqui, lembrando, assim, puxando o que você colocou, assim, a gente precisa trabalhar para que a Casa Espírita, os voluntários, sejam acolhedores.
Com certeza.
Né? Porque a gente, como você falou, já estamos tratando de pessoas, de seres humanos, né? Somos todos iguais. Temos as nossas diferenças, mas somos iguais porque somos filhos de um mesmo pai. Então a Casa Espírita tem que ser acolhedora. A doutrina espírita vai falar do erro, da reparação, do que pode acontecer, mas a gente tem que olhar para a pessoa. Então vem a pessoa muitas vezes ali no atendimento fraterno ou num cantinho falar alguma coisa para você. A nossa atitude tem que ser de acolhimento.
Com certeza.
Acolhimento, porque a sociedade é muito crítica, muito julgadora. O centro espírita tem que ser um oásis disso, de acolhimento. É o que a gente precisa ser, não é?
Sejamos espíritas praticantes dos ensinamentos de Jesus, por favor, ok? A campanha de Setembro Amarelo de 2026 é escutar é estar presente. Então estejamos presentes, ok? E eu acho que acabou, né? É só o tchau, gratidão imensa, Márcia, gratidão imensa,
muito
Caio.
Bom, obrigado.
É só
gratidão.
Tchau.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.